Esse é o bolo que cria esse grande debate todo ano. Porque senão nós vamos ficar todo ano aqui nessa lenga-lenga. Traz para o Congresso Nacional um pedido para renegociação da dívida dos agricultores. E a gente não chega a uma solução. Então, o que eu estou aqui lhe dizendo é que o país precisa pensar. Nós não temos uma política eficiente e seguro voltado para a agricultura. Nós não temos. E ela, pelo menos para os pequenos, para acontecer, precisa ser subsidiado, como outros países do mundo faz. Aliás, veja o caso da habitação. De novo, o presidente Lula tomou uma decisão. Primeiro que o seguro era muito caro para a área de habitação. Houve uma redução. E houve uma parcela de subsídio. Então, hoje é subsidiado. Se houver algum problema nos contratos do Minha Casa Minha Vida, tem um seguro para poder, não é, reparar. Então, eu acredito que nós precisamos trabalhar uma política correta, vinculada à produção, porque, veja, nós estamos falando de milhares de agricultores, não são tantos assim mais. O Brasil teve uma inversão, é bom a gente lembrar isso, há mais ou menos 40 anos atrás, nós tínhamos 80% da população, aproximadamente, no campo e 20% nas cidades. Nós temos hoje o inverso, talvez menos de 20% nas regiões urbanas e algo, aliás, menos de 20% no campo e aproximadamente 80% nas regiões urbanas. O campo se esvaziou. Essa é uma realidade. E o Brasil sabe que quem mora na cidade, hoje de manhã tomamos café. Certamente ali tem produtos que vêm do campo. E se a gente não tiver esse olhar, nós vamos ter certamente graves problemas. O meu estado, eu tenho orgulho, ainda é um dos poucos do Brasil que tem próximo de 60% na zona rural. E não é fácil segurar essa população no campo. Não é fácil, se a gente não olhar para a educação. Se não for possível colocar lá no campo aquilo que se tem, tá certo, de essencial nas cidades, certamente é muito difícil de sustentar. Ouço com o maior prazer, Vossa Excelência, mas eu quero aqui que a gente possa debater sobre esse tema.
Senador Wellington, eu nasci e vivi até 26 anos, quando saí do Brasil, para ficar algum tempo fora, por força das circunstâncias políticas daquela época, numa mesma casa, em Recife. E me acostumei, porque era uma coisa esporádica. Mas eu assisti retirantes, como se chamava na época, hoje praticamente se chama, passando em frente à minha casa, fugindo da seca. Então, para mim, e para quem vê a história, a seca, senador Requião do Nordeste, não é uma coisa de hoje, mas há uma diferença. E o senador Requião tem sido um dos que tem alertado o Brasil disso. Hoje, o que a gente vê pelo seu discurso é que existe uma conspiração, entre aspas, obviamente, não uma conspiração formulada inteligentemente, entre o sistema financeiro e o meio ambiente. Porque a seca de hoje, ela está se transformando em desertificação em diversas áreas. Eu visitei áreas do Rio Grande do Norte, perto da fronteira com outros estados, que estão ficando desertas, já não são mais secas, são desertos completamente diferentes. São duas concepções diferentes. A seca, quando a chuva volta, como dizia Luiz Gonzaga, a vida volta. O deserto, se chover, não volta a vida. O meio ambiente está ameaçado. E, por outro lado, naquela época, não havia essa interferência e desapropriação do sistema, feita pelo sistema financeiro, sobre os nossos pequenos. Percebemos que os produtores agrícolas, eles estão entre a seca, a irregular...
Acho que está com problema aí nesse microfone. Pediria aqui ao pessoal do som para não boicotar, porque é muito importante o tema.
É parte da conspiração.
É parte da conspiração.
Nós temos uma seca que se transforma em desertificação e um sistema financeiro que chupa a propriedade dos pequenos produtores para os bancos. Temos que enfrentar essas duas coisas. Banco é para dinamizar a economia e é necessário, o senhor como bancário sabe, não é para chupar a atividade econômica. E a terra tem que ser cuidada, não pensando apenas na seca de hoje, desse ano, do último ano, do próximo ano, essas longas secas que duravam até mais de um ano, mas pensando numa perspectiva de longo prazo da desertificação que estamos correndo o risco de ver provocada no nosso Nordeste. Ao mesmo tempo, esse papel dos bancos como sugadores de recursos. O senhor falou em governo, quem sofreu em governo, eu vou dizer um outro aspecto. No meu governo aqui, logo nos primeiros meses, fizemos uma prestação de contas, um CD-ROM, que na época era uma modernidade muito grande. Com aquele CD-ROM, que é um DVD que só é lido pelo computador, não pode ser lido num DVD, fizeram a besteira de colocar fotos minhas.
Colocar?
Fotos minhas num relatório feito sobre os 300 dias de governo. Fotos do governador.
Certo.
Eu acho uma grande besteira e acho que não devia ter sido feito isso, mas não dá para dizer que era efeito papel eleitoral, porque nos 300 dias faltavam 3 anos para a eleição seguinte e não havia reeleição na época. Não havia. A reeleição só foi aprovada em 97, se eu não me engano. Pois bem, algumas autoridades do Poder Judiciário consideraram que aquilo era promoção pessoal com recursos públicos. Eu acho que até pode ser, embora ninguém faz promoção pessoal com CD-ROM que só é lido por computador. Numa tiragem que só para os funcionários saberem as obras, como é que estavam cada um em andamento, quantas mães na Bolsa Escola, quantas obras fazendo. Pois bem, acharam que foi um uso indevido de recursos. Está claríssimo lá que não houve desvio de dinheiro, que não houve superfaturamento, que não houve enriquecimento ilícito, mas que teria sido promoção pessoal para fins eleitorais, quando a eleição faltava 3 anos e não havia reeleição. Até aí tudo bem. O que acontece é que quando a gente vai ver o valor daquilo hoje pela Selic, nem o patrimônio inteiro acumulado de 50 anos dá para pagar. Alguma coisa está errada.
É fato.
Eu não estou falando que está errado no julgamento da besteira. Não crime, da besteira. Mas está errado nessa maneira de você ter os juros nesse país. O senador Requião tem sido um dos grandes batalhadores nessa casa contra isso. Mas a gente precisa tomar medida contra essas duas coisas que estão conspirando contra o futuro. O processo de desertificação que vem da crise ecológica, das mudanças climáticas, e também o fato dos bancos estarem deixando de ser instrumentos positivos de promoção da economia, sem bancos não haveria desenvolvimento, para ser um sugador de recursos que termina inviabilizando não só o desenvolvimento dos investidores, mas até o dia a dia da vida de cada pessoa, como a gente sabe que esse país hoje é um país de uma população altamente endividada. E eu lembro aqui o senador do seu estado, Mão Santa, que vinha à tribuna quase toda vez falar do endividamento da população brasileira. Seu discurso, portanto, traz não apenas uma denúncia específica, mas, mais que isso, uma denúncia implícita sobre essa conspiração, entre aspas, porque eles não estão combinando, entre meio ambiente e sistema financeiro do Brasil e do mundo inteiro.
Eu agradeço a Vossa Excelência e quero lhe dizer que aprendi mais uma forma de expressar do ponto de vista econômico e da exploração, nesse caso, do sistema financeiro, daqueles que precisam de apoio. Aliás, para lhe dizer, eu lhe encaminhei agora no final do ano um livreto que eu escrevi, Tiradas do Tio Senhor. Conta a história de um tio meu. Da família nós temos vários bancários. E um dia, ele já com seus 50, 60 anos mais ou menos, nós tentando convencê-lo a fazer um financiamento. Olha, tem aí uns empréstimos do Banco do Brasil, do Banco do Nordeste, vamos fazer um financiamento. E depois da gente insistir muito, como diz lá no Nordeste, depois de apertar muito, ele disse, meu filho, você quer saber mesmo? Banco é que nem bicicleta. A bicicleta, você monta nela, pensa que ela vai te levando, mas tu é que vai levando ela. Então, na verdade, é uma das belas definições que eu vejo de banco. O fato é que, neste caso, na prática, como expressou bem Vossa Excelência, se não tomarmos cuidado, veja só, se eu tomei um capital lá no banco de R$ 6.000, se ele atualizado hoje seria algo em torno de R$ 9.600 exatamente. Se eu colocar um juro próprio para a agricultura familiar, que na verdade é para ser subsidiado, mas como ele não pagou em dias, ele não teve direito àqueles 25% do desconto que é dado, para onde foi o subsídio? Segundo, se ele não pagou, vou imaginar uma taxa adequada de 4%. Eu falei aqui para ele colocar o absurdo de se cobrar a Selic. Ainda assim, nós teríamos aí mais ou menos, como ele disse, em torno de R$14 mil. Se o governo, com o tal do desconto que dá, está cobrando 30, então está beneficiando diretamente o banco acima daquilo que era a razão, não é, da negociação, do entendimento. Então, eu acredito, senador Cristóvão, que nós precisamos olhar com muito carinho, porque, veja, isso vai empurrar o que sobrou de agricultores do Brasil para as zonas urbanas. Ou seja, o Brasil, se concretizar, você pode pegar a carteira hoje do Banco do Nordeste, do Banco do Brasil, viajando pelo Estado, eu estou agora tendo a curiosidade de visitar as agências, para começar a ver isso. Eu vejo lá, o gerente me diz, não tem como, mostra aqui para mim alguns contratos, não tem como esses agricultores pagarem. A gente conhece, aqui é uma cidade pequena, a gente conhece todo mundo. Então, não tem como eles pagarem. Agora, se você for para ali, para executar algum bem que ele tenha, a propriedade dele, que é o ganha-pão dele, a casa dele, alguma besteira que ele tem, algum animal que ele tem, se você for executar, o que é que vai acontecer? Primeiro, ele quer pagar. Agora, ele faz as contas dele, se ele vender tudo, não dá para pagar os 50 que ele está devendo. Então, ele é honesto, ele não é louco de ir lá dizer, olha, eu vou vender tudo e venho aqui te pagar e ficar devendo. Ele sabe o significado disso. Então, ele fica, na verdade, sem fazer sequer uma proposta. Eu conversei esses dias com um desses agricultores e eu perguntava, qual é o valor mínimo que estão te cobrando para poder você fazer um acordo lá? Olha, querem que eu pague 15 mil, que já é mais do que o valor devido nas contas que eu faço para um financiamento desse de 6 mil. Querem que eu pague 15 e querem que eu fique pagando mais aproximadamente 1.500, 1.700 por ano. Eu faço as minhas contas aqui, não tem, não dá. Então, por isso que eu não vou fazer, nem eu tenho 15, tá certo, para pagar de uma vez. Então, o que eu quero aqui lhe dizer, eu cito o exemplo da área de habitação. A área de habitação se fez exatamente assim. Hoje, o índice de inadimplência é lá embaixo. De um lado, examina-se o balanço dos bancos. Eu estou falando da gente querer considerar para a negociação aquilo que os balanços do banco estão expressando como o recuperável, que corresponde a aproximadamente 10, 15% de todo o montante que ali é colocado como dívida em processo de execução, de liquidação. Então, o custo que vai ter com advogado, com cartório, com mil coisas, é muito maior do que isso. É muito maior do que isso. Então, eu quero aqui dizer que o que eu espero é que a gente possa aqui dessa casa estar tirando uma posição, encaminhando ao ministro da Fazenda, encaminhando ao ministro da Agricultura e do Desenvolvimento Agrário, mas a própria política do desenvolvimento social. Eu estou defendendo que o Ministério do Desenvolvimento Social tem que entrar, porque essas pessoas vão se tornar miseráveis nas periferias das cidades se a gente não colocar um contrário. Se tem 16 milhões, se nós estamos executando, vamos dizer, 2 milhões de agricultores, nós vamos ter aí uma parcela considerável deles indo para as periferias das cidades, né? Imagine, alguém está lá no interior do Paraná, tomar a terra dele, tomar a casa, vai para onde? Ele vai ter que ir para os programas sociais. Então, eu quero aqui, com essas palavras, fazer esse dramático apelo, fazendo da minha voz a voz desses homens e mulheres que eu sei que têm esse direito e merecem toda a atenção do governo e do Congresso Nacional. Muito obrigado.